Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez recomendações ao Ministério do Planejamento com o objetivo de aperfeiçoar a gestão de contratos de terceirização de serviços contínuos da administração pública.
Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, o TCU observou que existem dificuldades na execução desses contratos, que levam a interrupções na prestação dos serviços, com prejuízos para os órgãos públicos e para os trabalhadores.
O Tribunal de Contas da União recomendou que se exijam apenas os documentos previstos em lei. Outra indicação é que, no caso de não pagamento pelas empresas, os órgãos paguem os salários diretamente aos terceirizados.
O TCU contou com a parceria do Tribunal de Contas Paulista, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e dos Ministérios do Planejamento, Fazenda e Previdência Social.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. PEC sobre o poder de investigação pode ir a voto ainda neste mês.
Centro de Debates Estratégicos analisa a exploração do gás de xisto.
Comissão de Finanças e Tributação aprova Estatuto do Nascituro. Avançam na Câmara as discussões sobre o Estatuto do Nascituro, a lei que define o direito à vida, à saúde e às políticas públicas para o ser humano já concebido antes do seu nascimento.
A proposta em debate é a síntese de 5 projetos sobre o tema que tramitam em conjunto.
Saiba mais sobre a nova regulamentação com a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o chamado Estatuto do Nascituro. 5 projetos sobre o tema tramitam em conjunto e dependem agora da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para seguirem para o plenário. As propostas preveem a concessão de uma bolsa a mulheres que engravidem após estupro. Pelo texto já aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Ele terá assegurado o direito à vida, à saúde e a políticas públicas que garantam o seu desenvolvimento. Segundo a proposta, o nascituro concebido a partir de estupro terá direito à assistência pré-natal e a ser encaminhado para adoção caso a mãe assim deseje. Se a mãe vítima de estupro não tiver condições econômicas para cuidar da criança, o Estado arcará com uma pensão até que o estuprador seja identificado e responsabilizado pelo pagamento, ou a criança seja adotada, se for vontade da mãe. Para aprovar o projeto na Comissão de Finanças e Tributação, o relator, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, recomendou que a lei passe a valer no ano seguinte à aprovação.
E nós estamos tratando uma Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação orçamentária e financeira do projeto. Ele é adequado e, quanto ao mérito, ele tem um efeito muito importante para a sociedade, que é o efeito de você identificar que a vida começa na concepção do ponto de vista de estatuto. Do ponto de vista que gerou essa polêmica de adequação com relação à violência sexual, é você dar uma oportunidade a quem sofreu violência sexual de optar por não praticar o aborto.
Parlamentares do PT, no entanto, votaram contra. O deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, explica.
Se vai haver um pagamento de um benefício de prestação continuada, tem que se saber quantas pessoas serão beneficiadas, qual é o valor do benefício, qual é o tempo previsto para esse desembolso, qual é a fonte de arrecadação, qual é o impacto orçamentário. E não há essa previsão, portanto, nós apresentamos um voto separado especificamente a propósito da inadequação orçamentária e financeira do projeto em questão.
A votação foi acompanhada por manifestantes contra e a favor do projeto. A proposta foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação no dia em que evangélicos organizaram uma marcha ao Congresso em favor da liberdade de expressão, da família tradicional e da vida. E um dia após a manifestação na Esplanada, de movimentos religiosos também em favor da vida e do Estatuto do Nascituro. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
No último dia 25 de maio foi celebrado o Dia Nacional da Adoção. Lilian Sá, do PSD Fluminense, acredita que a data possa beneficiar a igualdade social do país.
De acordo com a deputada, a atual burocracia exigida para adoção muitas vezes desanima possíveis adotantes. Lilian Sá defendeu a realização de audiência pública para discutir uma nova regulamentação sobre o tema.
Parlamentares analisam em plenário as relações entre o Congresso Nacional e a sociedade. Na visão de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, o Parlamento brasileiro vem defendendo interesses corporativistas. Segundo o deputado, muitas manifestações que acontecem tentam manipular o Congresso para reivindicações particulares.
De acordo com Fábio Tradi, os parlamentares devem canalizar suas ações para o bem nacional e não para atender grupos específicos. O deputado acredita que medidas corporativistas enfraquecem a democracia e não protegem os interesses da sociedade.
Representante da Frente em Defesa dos Direitos Humanos, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu o fim do voto secreto nas decisões do parlamento. Para a deputada, a população precisa ter contato mais direto com o Congresso Nacional.
Além disso, o fim do voto secreto vai permitir, na opinião de Érica Cocai, mais transparência junto à sociedade. A deputada ressaltou ainda que o voto aberto é um importante passo para a discussão da reforma política.
O ex-deputado federal Temístocles Sampaio Pereira faleceu no dia 24 de maio deste ano, aos 91 anos de idade. Paz Landim, do PTB piauiense, lamentou a morte do conterrâneo e se solidarizou com os familiares.
Ao elogiar a vida política de Temístocles Sampaio, Paz Landim exaltou a coragem e a competência do ex-colega de partido. O deputado também ressaltou que o ex-parlamentar já exerceu a presidência de diversas sessões no plenário da Câmara.
José Stedley lamentou o falecimento de Ildo Caçapava, que foi vereador por 4 mandatos pelo PSB de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e, na opinião dele, foi defensor das causas populares e da qualidade de vida no município.
Justiça.
Até o final do mês, a Câmara deve votar a proposta de emenda à Constituição que estabelece a prerrogativa das instituições policiais na condução de inquéritos.
A PEC é polêmica porque limita o poder investigativo do Ministério Público.
O repórter Marcelo Lascher, da Agência Câmara, tem mais informações sobre o tema.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, reuniu-se nesta quinta-feira com representantes de policiais civis e federais e do Ministério Público e reafirmou que a proposta de emenda à Constituição que delimita o poder de investigação do Ministério Público será votada no próximo dia 26.
Essa casa tem um dever de procurar harmonizar esse texto. O combate à corrupção, o combate à impunidade, tem que ter a participação do Ministério Público, tem que ter a participação dos delegados de forma harmônica e responsável. Não pode haver esse conflito. Esse tensionamento. Se for para a matéria pura e simples, na emoção, votar e um ganhar e outro perder, no dia seguinte está no judiciário.
Mas caso as duas categorias não cheguem a um acordo, Alves frisou que será votado o texto que saiu da comissão especial. Os policiais e procuradores têm até o dia 19 para produzir um texto de consenso entre as duas categorias. A redação final está sendo negociada pelo deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O novo texto abriria a possibilidade de investigação criminal pelo Ministério Público, o que havia sido rejeitado pela comissão especial que analisou a PEC. Uma das possibilidades é que o Ministério Público possa investigar sempre que entender que está havendo inércia da polícia ou risco de que as provas sejam comprometidas, como explica o deputado Fábio Tradi.
Este juízo do perecimento das provas será feito pelo próprio Ministério Público, que comunicará à autoridade judicial. E quais serão as regras que prevalecerão no sistema de investigação do Ministério Público? As mesmas que ditam a condução de um inquérito policial.
Entre os dias 19 e 26, o presidente da Câmara deve apresentar o texto aos líderes de todos os partidos para tentar um acordo de votação da proposta. De Brasília, Marcelo Lascher.
Pesquisa realizada no Paraná aponta a insatisfação da população contra a PEC, que retira o poder de investigação criminal do Ministério Público. Sandro Alex, do PPS, conclamou o parlamento para ouvir a opinião dos cidadãos e evitar prejuízos à legalidade e à segurança pública.
Segurança Pública.
A sociedade brasileira está cansada dos crimes cometidos por menores e não pode mais adiar a discussão do tema, segundo a opinião de Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba. Para ele, os menores hoje têm uma licença para matar e a legislação não tem respostas para o problema.
Em momentos em que ocorrem crimes que chocam a sociedade, Leonardo Gadelha detectou que existe um movimento maior para o endurecimento das penas e a redução da maioridade, pressão que diminui com o tempo. Para o parlamentar, falta vontade política para aumentar a punição dos crimes praticados por menores.
Carmen Zanotto, do PPS catarinense, reclamou da violência contra a mulher. Ela afirmou que todas as cidades do país precisam se estruturar e ter órgãos públicos para o atendimento de mulheres vítimas da violência, como delegacias especializadas e locais de acolhimento.
A parlamentar também divulgou o seminário sobre cidades inteligentes realizado na Câmara. As principais conclusões dos debates são que cidades bem planejadas desejadas são ambientes mais humanos e onde se tem mais qualidade de vida e segurança.
João Dado, do PDT Paulista, pediu ao Poder Executivo que chame urgentemente o restante dos aprovados para o concurso de agente da Polícia Federal de 2012. O parlamentar argumentou que, além do baixo efetivo de policiais, muitos servidores estão prestes a se aposentar.
Educação.
A Comissão de Legislação Participativa vai realizar audiência pública sobre educação domiciliar na próxima quarta-feira, dia 12 de junho, a partir das 15 horas. Para além com Portela do PR Mineiro, mais do que uma opção, a educação domiciliar é uma modalidade de ensino.
Lincoln Portela repercutiu pontos positivos defendidos por especialistas ao afirmar que, além da grade curricular, a educação domiciliar traz a naturalidade da formação dada pelos pais que, segundo ele, leva a autodidatismo, ao interesse pela pesquisa e, consequentemente, ao produto cultural do ensino.
O governo federal sancionou nesta semana o projeto que cria 4 universidades federais no Norte e Nordeste. José Guimarães, do PT, informou que o Ceará, a Bahia e o Pará serão os estados beneficiados pela iniciativa.
Segundo José Guimarães, no Ceará, a Universidade do Cariri vai receber cerca de 7 mil alunos distribuídos em 27 cursos. Na visão do deputado, a medida representa a interiorização do ensino superior no Brasil.
O governo federal formalizou a criação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Valmir Assunção, do PT, salientou que, após 2 anos de reivindicações, o povo baiano receberá o campus que, na visão dele, vai impulsionar o desenvolvimento social e econômico por meio de política pedagógica inclusiva e moderna.
Para melhorar a educação brasileira, Jorge Tadeu Mudalém, do DEM Paulista, sugeriu a valorização do professor, o aprimoramento da infraestrutura das escolas, investimentos em tecnologia, expansão do ensino técnico, envolvimento dos pais e ampliação das parcerias público-privadas.
Saúde.
Os deputados poderão investigar, através de uma comissão parlamentar de inquérito, a atuação dos planos de saúde no país.
O pedido de CPI foi anunciado durante debate na Câmara a respeito das queixas contra os seguros de saúde, no qual foi analisada a ação fiscalizadora da Agência Nacional de Saúde.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os planos de saúde foi anunciada nesta quinta-feira durante debate sobre as queixas contra o setor na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O pedido de CPI é de autoria do líder do PSOL, deputado Ivan Valente, que acredita que a investigação pode ser uma forma de valorização do sistema público e de pressão sobre as operadoras de plano de saúde.
A dificuldade de marcar uma consulta, uma cirurgia, o descredenciamento de médicos, de hospitais e o recorrer à justiça pode levar de 6 a 12 anos para que os planos de saúde cumpram a sua obrigação. Ou seja, eles têm uma máquina de recorrer na justiça em última instância para protelar o atendimento de uma coisa que é de vida ou morte.
47 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Nos últimos 5 anos, o número de reclamações contra operadoras passou de 7 mil para 76 mil queixas anuais. Deputados como Vanderlei Macris, do PSDB Paulista, apoiam a realização de uma CPI para investigar o setor.
A ANS hoje não tem estrutura para poder atender a demanda pesada que existe. Imagine você que mais de 70 mil reclamações foram feitas. Para transformar a denúncia em multas, eles têm apenas 12 funcionários.
A CPI sobre planos de saúde é a 17ª na fila de comissões parlamentares de inquérito que esperam para começar a funcionar na Câmara. Mas por decisão do presidente da Casa, a ordem de instalação pode ser alterada. De Brasília, Dini Moraes.
Agricultura.
O governo federal lançou nesta semana um novo plano safra da agricultura familiar. Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, afirmou que o programa é fundamental para ajudar as regiões que estão sofrendo com a estiagem.
Hugo Mota solicitou ainda ao governo federal que inclua no plano safra propostas para suspender as dívidas dos pequenos e médios produtores. Segundo o parlamentar, os agricultores endividados não têm condições de arcar com as dívidas, principalmente depois da grande estiagem que atingiu a região Nordeste.
A distância entre entre a agricultura familiar e o agronegócio está diminuindo no país. A afirmação é de Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, que elogiou o Plano Safra lançado nesta semana pelo governo federal e que dá tratamento especial ao financiamento dos pequenos agricultores.
A Embrapa também vai ajudar a desenvolver novas tecnologias para o agricultor familiar, principalmente o do semiárido. Segundo Jesus Rodrigues, as pessoas não podem mais morrer de fome ou de sede em épocas de seca, como acontecia no Brasil do século passado.
Hélio Santos, do PSD Maranhense, destacou a importância da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, para incentivar a produção, captar investimentos e ampliar a geração de negócios do setor agropecuário.
O Ministério da Integração Nacional liberou recursos para a recuperação do perímetro irrigado entre Icó e Lima Campos, no Ceará. Gorete Pereira, do PR, transmitiu que a iniciativa constitui uma das principais reivindicações da região, onde, de acordo com ela, será resgatado o agronegócio.
Transportes.
A Câmara analisa projeto que concede isenção de IPI a todas as motocicletas feitas no Brasil. O autor José Augusto Maia, do PTB pernambucano, explica que o benefício, se aprovado, vai ser concedido a todos os motoristas profissionais autônomos.
Economia.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou o lançamento do portal www.esocial.gov.br. Segundo a deputada, por meio do site, o empregador poderá gerar contra-cheques, recibos de salário, folhas de pagamento, avisos de férias, folhas de controle de ponto e a emissão da guia de recolhimento do INSS.
Desenvolvimento Regional.
Ao revelar seu apoio à emancipação de municípios, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, acredita que a matéria traz benefícios à saúde, à educação, à infraestrutura e à economia dos estados da região sul.
Após recordar sua atuação como deputado estadual entre 1982 e 1986, Gonzaga Patriota, do PSB, narrou que sempre trabalhou pela criação de municípios em Pernambuco, que, de acordo com ele, encontram-se entre as regiões mais desenvolvidas do estado.
Quase 65% dos municípios do país têm gestão fiscal difícil e crítica, de acordo com dados de entidades ligadas à indústria apresentados por João Lira, do PSD. O parlamentar cumprimentou os prefeitos de Alagoas que, segundo ele, promoveram ajuste fiscal para sanar problemas deixados por seus antecessores.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, anunciou a posse da diretoria da Bancada do Norte. Segundo ele, o grupo vai trabalhar em favor da unificação do ICMS, do FPE, pela prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio.
Padre Tom, do PT, registrou visita aos municípios rondonienses de ministro Andreasa, presidente Médici, Santa Luzia, Nova Brasilândia e Vale do Paraíso, onde, segundo ele, participou de encontros com os índios suruís que denunciaram a invasão de terras e o roubo de madeiras.
A transposição do Rio São Francisco, além de ampliar o abastecimento de água, também vai exercer a função reguladora no Nordeste, avaliou João Maia, do PR do Rio Grande do Norte. O parlamentar atestou que o projeto propõe a preservação do manancial e o melhor uso das águas do rio.
Das 4.200 cisternas prometidas pela Codevasf para o Maranhão, só 2.000 foram instaladas. A reclamação é de Simplício Araújo, do PPS, que afirmou que muitas das casas do interior do estado não têm telhado, só cobertura de palha, o que inviabiliza a instalação.
Simplício Araújo criticou o governo do Maranhão, que ao invés de oferecer recursos para a troca da palha por telhas de cerâmica, mandou devolver as cisternas, que dependem de telhados, e pediu um equipamento mais simples para a captação das águas das chuvas.
Meio ambiente.
Gera controvérsia a possibilidade de que o Brasil comece a explorar o gás de xisto de maneira comercial.
O primeiro leilão dos blocos de exploração deve acontecer em outubro, segundo o anúncio da Petrobras.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares sobre a polêmica.
Cientistas e deputados querem evitar o início da exploração de gás de xisto no Brasil por 5 anos devido aos riscos ao meio ambiente. O tema foi discutido em audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. Também chamado de gás não convencional, esse produto é extraído do xisto, uma rocha metamórfica. É explorado nos Estados Unidos, por exemplo, mas sofre restrições na Europa. O Brasil pretende produzi-lo para suprir a demanda crescente por gás natural e as reservas do país podem chegar a 500 trilhões de pés cúbicos. A Agência Nacional de Petróleo já marcou o primeiro leilão de blocos de gás xisto para o fim de outubro em bacias de rios como o Paraná e o Parnaíba. Mas o deputado Pedro Uczai, do PT catarinense, defendeu a criação de um grupo de trabalho integrado pela ANP, Petrobras e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a fim de analisar a questão do ponto de vista estritamente científico, sem pressões econômicas. A Frente Parlamentar Ambientalista apoia a proposta. O presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, deputado Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, encampou a proposta em nome do princípio da precaução.
Todos sabem que o Brasil tem energia eólica, solar, biomassa e tantas outras fontes alternativas. Por isso, essa moratória de 5 anos para que a gente possa chegar a uma conclusão. Eu acho que vai ter o apoio de toda a casa.
O deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista e integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Gás, também concorda que antes da licitação da ANP é preciso concluir os estudos geológicos e de impacto ambiental. No entanto, Mendes Tami lembra que o gás de xisto foi fundamental para ajudar os Estados Unidos a enfrentar a recente recessão e afirma que essa exploração também terá impacto positivo na economia brasileira.
Nós estamos pagando hoje quase 4 vezes mais caro do que os Estados Unidos pagam. Isso diminui a competitividade da indústria e queimam-se vagas. Significa destruir o emprego do trabalhador brasileiro aqui e criar na China, na Índia, que os Estados Unidos criaram em outros países.
A direção da ANP deve ser chamada ao Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara para aprofundar a discussão do tema. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O Departamento Nacional de Produção Mineral completou 79 anos de atividades. Gabriel Guimarães, do PT Mineiro, defendeu a aprovação de novo marco regulatório para o DNPM, com o objetivo de modernizar a gestão do patrimônio mineral brasileiro e elevar o fluxo de investimentos no setor.
Relações Exteriores.
O governo federal anunciou o perdão da dívida de vários países da África, num total de quase US$1 bilhão. Ed Lopes, do PMDB de Roraima, criticou a medida, argumentando que os recursos poderiam ser usados para construir 40 mil casas populares para as famílias que vivem em áreas de risco no país.
Ed Lopes entende que a cooperação internacional deve ser feita com critérios. Ao defender a revisão da política externa brasileira, o deputado alertou que é preciso estar atento para não confundir os interesses do país com programas ideológicos de governo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos e um bom final de semana.
Até lá.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.